7 da noite em Brasília. Enchentes em Alagoas e Pernambuco, o Ministério da Educação prorrogou as inscrições do Enem por mais uma semana.
E cerca de 250 milhões de reais devem ser investidos pelo governo federal na reconstrução e na reforma das escolas destruídas pelas enchentes do Nordeste.
Brasil apresenta na África do Sul a campanha oficial para promover o país como destino turístico nos próximos anos, até 2014, quando vamos sediar a Copa do Mundo.
Sexta-feira, 9 de julho de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Patrícia Duarte e Kátia Sartório.
Os estudantes que vão participar do Ensino Nacional, do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, neste ano tem mais uma semana para fazer inscrição para as provas.
É que hoje o Ministério da Educação anunciou a prorrogação do prazo do Enem para até o dia 16 de julho, próxima sexta-feira.
A forte chuva que atingiu os estados de Alagoas e Pernambuco nas últimas semanas foi o principal motivo para o MEC alterar o prazo.
A sala de aula de um cursinho preparatório de Brasília está cheia em pleno mês de férias. Os alunos não querem nem saber de folga. O sacrifício de agora pode garantir uma vaga na universidade. E para chegar lá, além do vestibular, eles podem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições para o Enem foram prorrogadas e os candidatos têm agora até o dia 16 de julho para garantir a participação no exame, que deve receber, segundo o Ministério da Educação, pelo menos 4 milhões de candidatos este ano. O ministro Fernando Haddad explica que o motivo da alteração no calendário é para atender aos estados de Pernambuco e Alagoas, atingidos recentemente por enchentes.
O governador de, sobretudo o governador de Pernambuco, nos pediu, ligou para mim, e também a pró-reitora de graduação da Rural de Pernambuco pediu para a CESU para que nós considerássemos o adiamento em função das chuvas, para que os alunos tivessem a documentação que os habilitasse à inscrição. Como não haverá prejuízo nenhum para o calendário, o INEP resolveu adiar uma semana até sexta-feira da semana que vem.
O Enem vale para os estudantes que estão concluindo ou já concluíram o ensino médio em escolas públicas ou particulares. Não importa a idade nem o ano do término do curso. O exame foi criado em 1998 para avaliar o desempenho do aluno ao fim da educação básica. As universidades podem usar as notas do teste como fase única para ingresso em um curso superior, com o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Como primeira fase do vestibular, combinado com o vestibular da instituição, ou como etapa única para as vagas remanescentes do vestibular. A inscrição só pode ser feita na página eletrônica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Todos os candidatos devem ter CPF próprio. O endereço é www.inep.gov.br. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
Vale lembrar que a inscrição para o Enem termina agora, na próxima sexta-feira, mas segundo o Ministério da Educação, os inscritos vão ter até o dia 20 de julho para gerar o boleto de pagamento da taxa e efetuar o pagamento na rede bancária.
E hoje o ministro da Educação, Fernando Haddad, durante o programa Bom Dia Ministro, explicou que a meta agora é encontrar tecnologias alternativas para a reconstrução das escolas que foram destruídas nos municípios atingidos pelas enchentes nos estados de Pernambuco e Alagoas, para que os alunos voltem a estudar num prazo de 60 dias.
Para isso, segundo Haddad, já na próxima quinta-feira, audiências públicas estarão sendo feitas para a escolha das empresas que vão reerguer as escolas.
Nós vamos ter que encontrar tecnologias alternativas à alvenaria para recuperar o semestre letivo e garantir que esses alunos progridam de um ano para o outro. E nós não vamos medir esforços. A ordem do presidente Lula é não medir esforços, nem orçamentários, nem esforços humanos, para garantir que os alunos concluam o ano letivo. Quinta-feira da semana que vem, está prevista uma audiência pública com as empresas que oferecem tecnologias alternativas à alvenaria tradicional. Nós não podemos gastar 4, 5 meses para erguer uma escola. E muitas escolas prejudicadas são escolas, às vezes, com 800 ou 1.000 alunos. Ou seja, são escolas grandes. Então, se nós formos esperar o tempo passar para erguer essas escolas, nós podemos gastar um ano. Nós não podemos fazer isso. Nós, assim que os governadores definirem os terrenos, nós vamos entrar com a construção, com tecnologia alternativa, né, com outras formas de edificação, desde que com qualidade, porque também não adianta erguer uma escola sem qualidade. Então, cuidando da qualidade, nós vamos investir em tecnologias alternativas que nos dê condição de erguer uma escola em 60 ou 90 dias, e aí é suportável, né, para as crianças, que algumas das quais já estão em instalações provisórias, migrar para uma escola edificada com toda a segurança e todo o conforto para conclusão dos seus estudos.
E o secretário executivo do MEC, Henrique Paim, explicou hoje, numa conversa com o nosso editor Aldilei Ribeiro, como está sendo conduzida a reconstrução das escolas em Alagoas e Pernambuco. Vamos ouvir.
Secretário, quantas escolas e alunos foram prejudicados pelas chuvas nos estados de Pernambuco e Alagoas?
Nós temos um levantamento feito pela Secretaria Estadual dos dois estados que apontam por um número significativo de escolas. São 355 escolas em Pernambuco e 122 escolas em Alagoas. O número de alunos não temos ainda uma precisão em virtude do não detalhamento maior da situação toda nos dois estados. Então, nós estamos aguardando esse levantamento, mas com o levantamento de escolas a gente já pode começar a trabalhar no apoio financeiro e técnico a esses dois estados.
E em relação a valores, Henrique, quanto que será preciso investir em cada estado?
No caso de Pernambuco, nós já temos um levantamento bem mais afinado, que dá conta em torno de 110 milhões de reais no primeiro momento. Em Alagoas, nós temos um levantamento ainda preliminar de 78 milhões. Mas, provavelmente, nós teremos um aumento desses valores em virtude de algumas escolas que sejam apontadas com necessidade de reforma terem que, na verdade, sofrer uma realocação dessa escola e, na verdade, uma reconstrução. Então, nós acreditamos que devemos chegar num valor superior, né, perto de 250 milhões de reais até o momento. Esse recurso ele tem uma característica importante, que é o seguinte: nós estamos fazendo a transferência como uma transferência legal. Portanto, dois estados não precisarão apresentar documentação prévia para receber esse recurso. Simplesmente, eles vão receber o recurso e depois vão ter que prestar contas da aplicação do recurso, obviamente contando com o acompanhamento do MEC e com o apoio técnico do Ministério. Isso ajuda muito, né, porque permite que rapidamente chega o recurso aos dois estados e eles possam, então, executar. E a outra característica é que a aplicação do recurso ela serve tanto para a infraestrutura física, que é a recuperação e reconstrução de escola, como também para todas as medidas necessárias para fazer com que os alunos retomem as aulas. Né? Alimentação escolar, transporte escolar, utilização de recursos também para aquisição de mobiliário escolar, para acervo bibliográfico, uma série de questões que tem que ser feitas, providências que tem que ser tomadas, que eles podem utilizar o recurso para isso.
Conversamos com Henrique Paim, secretário executivo do Ministério da Educação. Muito obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil, secretário.
Muito obrigado.
E hoje, numa reunião na Casa Civil da Presidência da República, onde os governadores de Alagoas e de Pernambuco estiveram reunidos com a ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, o ministro das Cidades, Márcio Fortes, e a presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Coelho, e representantes de vários ministérios, discutiram a ajuda do governo federal para as vítimas das enchentes nos dois estados. O repórter Paulo La Sálvia acompanhou e traz agora os detalhes.
Os governadores de Pernambuco, Eduardo Campos, e de Alagoas, Teotônio Vilela Filho, saíram de Brasília com uma confirmação. Na próxima segunda-feira, o Ministério da Fazenda decide como distribuir R$1 bilhão para os municípios dos dois estados atingidos pelas enchentes, que vão utilizar estes recursos para reativarem suas economias. Já outra proposta feita pelos governadores ainda precisa ser analisada. Eles pediram R$100 milhões para a construção de 2.400 casas nas cidades destruídas pelas enchentes. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, informou que depois de construídas, as moradias vão ser incluídas no programa Minha Casa Minha Vida e financiadas para famílias de baixa renda por 10 anos.
Pelo mecanismo Minha Casa Minha Vida, as pessoas de faixa de 0 a 3 salários mínimos, que é exatamente essa população, teriam que pagar no mínimo R$50. Só que nós estamos falando de famílias muito pobres, de boas frias, trabalhadores da cana, biscaiteiro, pessoas que não têm...
Que perderam tudo que tinha.
Tinham muito pouco e perderam tudo. A decisão do governo de Pernambuco e do governo de Alagoas é que nós vamos assumir, pelo Fundo de Enfrentamento à Pobreza de Pernambuco e de Alagoas, o pagamento desses R$50 pelo prazo de 10 anos.
Ao todo, o governo federal já liberou R$275 milhões para os estados de Pernambuco e Alagoas direcionarem os municípios mais atingidos pelas enchentes em ações como limpeza de ruas e estradas, além da aquisição de terrenos para a construção de casas. De Brasília, Paulo La Sálvia.
E cerca de 70 militares do Exército começaram essa semana a instalação de uma ponte de 30 metros sobre o rio Una, no município de Altinho, em Pernambuco.
O equipamento tem capacidade para vãos de até 60 metros, mas apenas parte está sendo utilizada para superar uma cratera aberta pelas fortes chuvas na cabeceira de uma ponte da cidade.
Uma segunda equipe ainda está instalando uma outra ponte do mesmo tamanho entre os municípios de Água Preta e Barreiros, também em Pernambuco.
Segundo o Exército, esses equipamentos foram desenvolvidos para uso militar, mas podem ser requisitados pelas autoridades civis em casos de catástrofe.
7:12.
O Ministério do Turismo apresentou hoje em Joanesburgo, na África do Sul, a campanha oficial para promover o Brasil como destino turístico nos próximos anos, até 2014, quando o país vai sediar a Copa do Mundo.
Antes do evento, o presidente Lula se encontrou com o presidente da África do Sul, assinou acordos em diversas áreas e participou de uma reunião com empresários dos dois países.
O presidente Lula foi recebido pelo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, em Pretória, no Palácio do Governo Sul-Africano. Os ministros dos dois países também se reuniram. Brasil e África do Sul assinaram memorandos de entendimento em relações intragovernamentais e a Declaração Estratégica África do Sul-Brasil, um compromisso entre os dois países nas mais diversas áreas, como ciência e tecnologia, agricultura, esporte e cultura. O presidente Zuma destacou que das nações da América do Sul, o Brasil é o seu melhor parceiro comercial, com intercâmbio de US$1 bilhão, e que ainda há muito potencial para mais crescimento. Em tempos de Copa do Mundo, Lula convidou a África do Sul a ajudar o Brasil com sua experiência para 2014 e reconheceu os desafios para melhorar as infraestruturas, principalmente na área de transporte.
Eu acho, sinceramente, descabido alguém estar preocupado com alguma coisa da Copa do Mundo 2014 no Brasil. O Brasil é um país que tem investimentos garantidos de US$624 bilhões no PAC. Portanto, é um país que está investindo em infraestrutura até 2014, o que não investiu nos últimos 30 anos. E certamente que nós temos consciência de que os aeroportos precisam ser cuidados com carinho, de que os corredores de transporte têm que ser cuidados com carinho, de que os metrôs que tiver que ser feito vão ter que ser cuidados com carinho, sabe? Tudo isso nós temos clareza, porque nós não queremos fazer uma Copa do Mundo em que as pessoas estão dizendo, sabe, que o avião não pousou porque tinha um buraco na pista ou que ele foi mal atendido no aeroporto. Nós queremos fazer da Copa do Mundo um cartão postal para que as pessoas possam definitivamente enxergar o Brasil como uma grande economia.
As atenções da África do Sul ainda estão voltadas para a Copa do Mundo, mas os negócios não podem parar. Por isso, empresários brasileiros e sul-africanos se reuniram em um seminário em Joanesburgo. Segundo os organizadores, já é o quarto encontro entre eles e os resultados aparecem em números. Só neste ano, as importações da África do Sul pelo Brasil aumentaram 70%. Segundo Lula, para melhorar o intercâmbio entre os dois países, é preciso mais linhas aéreas, ligando o Brasil à África do Sul e demais países do continente.
Nós estamos agora com o ministro do Turismo ali. Ele, depois da Copa do Mundo, ele tem obrigação
de me ajudar nessa briga do transporte para trazer mais turista brasileiro para a África do Sul, em convidar os empresários da África do Sul a conhecerem melhor o Brasil e o Brasil a conhecer melhor a África do Sul.
No mesmo espaço, o presidente Lula encerrou o seminário empresarial e mudou de auditório para lançar a campanha da Indatur para a Copa do Mundo de 2014. São dois spots do cineasta Fernando Meirelles, mostrando as belezas naturais e a alegria do povo do Brasil. Apito e Sons do Brasil vão ser exibidos em todas as redes de TV do mundo e na internet. No final, o presidente Lula convidou a todos a conhecer o Brasil. De Joanesburgo, África do Sul, Adilson Mastelari.
Voz do Brasil!
Ação de vândalos, de fenômenos da natureza e mesmo do passar do tempo estragam verdadeiras obras de arte a céu aberto. As cidades tombadas como patrimônio histórico enfrentam dificuldades para manter as obras com as características originais.
Por isso foi criada uma atividade específica do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC das Cidades Históricas. E esse é um dos temas discutidos no segundo Encontro Nacional das Cidades Históricas e Turísticas.
O encontro, promovido pelo Ministério do Turismo, começou ontem e vai até amanhã em Pirinópolis, em Goiás.
173 municípios brasileiros são considerados cidades históricas pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Olinda, Ouro Preto, Salvador, Brasília, Paraty são algumas delas. Cada uma tem particularidades no conjunto arquitetônico, cultural e urbanístico, que as diferenciam das demais. Em comum, os desafios que os prefeitos precisam superar para recuperar e manter esses patrimônios, como conta a secretária de Turismo de Santos, São Paulo, Vânia Seixas.
Por exemplo, a questão da acessibilidade. A questão da acessibilidade é muito complicada numa cidade histórica, né? É muito fácil você construir um prédio, você já pensar na construção, tudo que você pode fazer para facilitar a vida das pessoas. Porque quando a gente fala acessibilidade, não é somente para o deficiente físico ou para o deficiente visual. É para o idoso, é para as pessoas de um modo geral. A cidade acessível é uma cidade mais querida pelas pessoas, né? Então, uma cidade histórica, como ela tem várias construções que são antigas, que são tombadas, que tem assim, limitações do ponto de vista de reforma, de restauro, é muito complicado a gente estar agindo nisso. Então, essas discussões são importantes para isso.
Com o PAC das Cidades Históricas, o governo federal quer preservar essas referências. Para isso, quatro ministérios, o das cidades, da cultura, da educação e do turismo, trabalham para ajudar 134 prefeituras a atender a lista de ações consideradas prioritárias. Para Robson Almeida, assessor da presidência do IPHAN, o objetivo é aliar a atividade turística com geração de emprego e renda à conservação do patrimônio.
Pode ser financiado ações de todo tipo. A nossa ideia é melhorar a qualidade de vida nas cidades históricas. Ações de saneamento, de infraestrutura urbana, de requalificação de espaços públicos, embutimento de fiação aérea. Além, é claro, do que o IPHAN comumente faz, a restauração de imóveis de valor histórico e qualificação de mão de obra, qualificação da mão de obra para o turismo cultural, dentre outras ações de educação patrimonial e de dinamização e promoção do patrimônio cultural brasileiro.
Para debater o PAC das Cidades Históricas e outras questões, como direitos de consumidores, qualificação de prestadores de serviços e qualificações de hotéis, representantes do setor público e privado se reuniram por 3 dias em Pirinópolis, Goiás. O segundo Encontro Nacional das Cidades Históricas e Turísticas foi promovido pelo Ministério do Turismo. O coordenador do evento, Ricardo Mosch, fala sobre a importância da reunião.
No caso do turismo cultural, que é o que se insere as cidades históricas, o Ministério propõe algumas ações comuns para todas essas cidades que têm atividade econômica do turismo dentro desses sítios históricos. Então, é bastante importante porque daqui saem premissas para que as políticas públicas sejam planejadas para esses municípios que têm atividade do turismo dentro da área histórica.
O PAC das Cidades Históricas foi lançado em outubro do ano passado. Segundo o Ministério da Cultura, 100 monumentos e prédios públicos devem ser restaurados e cerca de 1.000 imóveis particulares também devem ter acesso a financiamento para a reforma. Os ministérios que executam o Programa de Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas investiram no ano passado 75 milhões de reais no financiamento de obras de infraestrutura e recuperação de patrimônio, entre outras ações em todo o país. Somente do Ministério do Turismo foram 30 milhões de reais. De Brasília, Daniela Almeida.
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pronaf, já está financiando equipamentos para o processamento de frutas.
Essa é a 12ª categoria de equipamentos agrícolas disponibilizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, referente a uma das modalidades do programa, o Mais Alimentos.
E o valor do crédito para agricultor pode chegar a R$ 80 mil. Cleide Lopes explica como conseguir esse financiamento.